Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, é mais uma edição do Debate Público que começa agora. Eu sou Alex Mineiro e vamos juntos acompanhar a atuação do MPCE em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Banabuiú, o Ministério Público do Estado denuncia homem por tentativa de feminicídio. MP conscientiza funcionários de hospital em Fortaleza sobre o tema violência doméstica. Em Caucaia, 30 novos mediadores comunitários são capacitados pelo Ministério Público. E ainda, MPCE quer esclarecimentos da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte sobre criação de novos cargos comissionados. Decon Ceará, ANP, Inmetro e Cefaz fiscalizam postos de combustíveis em três cidades cearenses. Ministério Público participa de seminário estadual voltado aos direitos da população LGBTI+, em privação de liberdade. MP recomenda que Polícia Militar proíba consumo de bebidas alcoólicas em garrafas e copos de vidro no entorno da Arena Castelão. E na hora do debate vamos tratar sobre a atuação do MPCE no incentivo ao cadastro de eleitores menores de 18 anos. De forma remota, participa hoje do programa o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, CAOPEL, Dr. Cleiton Bantin. Dr. Cleiton, a corrupção na política brasileira desestimula e afasta esse eleitor jovem do processo eleitoral?
Sim, os movimentos de corrupção, né, as grandes descobertas de fraude eleitoral, de desvios de recursos públicos, todas essas notícias, elas provocam um desestímulo, não só do jovem, mas de toda a sociedade em relação à política. Mas é essencial que o jovem, que a população não desista da política, porque é somente através dela que nós conseguimos melhorar a nossa cidade.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MPCE no incentivo ao cadastro de eleitores menores de 18 anos. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
A gente abre a edição de hoje falando sobre mais um caso de violência contra a mulher, o que é lamentável. Em Banabuiú, o Ministério Público do Estado denunciou um homem por tentativa de feminicídio. A repórter Lívia Priscila conta como foi esse triste episódio.
A denúncia do MP é para que a justiça responsabilize criminalmente Francisco Crislânio Teixeira Gomes, que tentou matar a companheira após discussão por suposta dívida de R$20. Quem cuida do caso é a promotora de justiça de Quixadá, Cibele Nunes de Carvalho Moreira.
O acusado, que foi denunciado pelo Ministério Público, em luta corporal, sentou, na verdade, por cima da companheira e passou a desferir diversos socos, pedradas no rosto da vítima, e somente parou com esse ato criminoso quando os seguranças da festa viram a ação criminosa e determinaram que ele parasse. A partir desse momento, ele fugiu e somente foi preso 2 dias depois, no dia 8 de março de 2022, através de mandado de prisão preventiva.
O crime foi cometido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima. Os fatores caracterizam violência doméstica, familiar e feminicídio. Na denúncia, além da responsabilização criminal do citado, o MPCE requer exame de corpo de delito da vítima e que sejam ouvidas 7 testemunhas, inclusive a companheira do denunciado. O casal vivia em união estável há mais de 12 anos e tem uma filha de 8 anos de idade.
Com o objetivo de combater casos de agressão à mulher e encorajar vítimas para denunciar maus tratos, o Núcleo Estadual de Gênero Pro Mulher, o NUPROM, do MPCE, realizou palestra sobre violência doméstica para funcionários do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A promotora de justiça, Roberta Coelho, ressalta como é que foi esse momento.
A palestra realizada no Hospital Nossa Senhora da Conceição faz parte das ações do NUPROM, que tende a evitar e prevenir os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tal conduta já está prevista na Lei Maria da Penha, que além da questão da punição, prevê também a prevenção, a conscientização das pessoas. E na nossa palestra nós fizemos todo um apanhado do surgimento da Lei da Maria da Penha, da identificação da Maria da Penha, de sua luta por justiça contra o seu agressor, que culminou na denúncia à Organização dos Estados Americanos, que exigiu, né, que a justiça brasileira tivesse mais mecanismos de punição mais rígidos no caso de violência doméstica. A Maria da Penha denunciou o descaso da justiça brasileira contra nos casos de violência doméstica e a OEA recomendou que o Brasil criasse leis mais rígidas. E fizemos um apanhado em todas as questões que envolvem a violência doméstica, conceito, consequências. Inclusive, nós fizemos a parte mais que eu considero mais importante, chamando os presentes a denunciarem. Nós temos os canais de comunicação do NUPROM e, através de atendimento, de agendamento, nós atendemos as pessoas no nosso núcleo, que fica na Casa da Mulher Brasileira.
O endereço do NUPROM é Rua Teles de Souza, sem número, bairro Couto Fernandes, próximo à Avenida José Bastos. Os contatos são DDD 85-3214-2230, 3214-2230, tem também o 3108-2940, 3108-2940 ou 2941. Já o e-mail é núcleoestadualpromulher@mpce.mp.br. Repetindo, núcleoestadualpromulher@mpce.mp.br. O DECON Ceará, juntamente com outros órgãos de fiscalização, realizaram mais uma vistoria em postos de combustíveis. O trabalho aconteceu tanto na capital quanto nos municípios de Maracanaú e Pacatuba. Quem traz os detalhes sobre a ação é a repórter Lívia Nogueira.
A fiscalização nos postos de combustíveis das três cidades foi mais uma ação do DECON Ceará, desta vez com a parceria da Agência Nacional do Petróleo, do Inmetro e da Cefaz. O diretor de fiscalização do DECON Ceará, Pedro Ian Sarmento, explica como foi a participação de cada órgão na força-tarefa.
O Inmetro ficou com a parte mais relacionada à aferição das bombas de combustível. A MP nos auxiliou nas análises de qualidade de combustível, verificando se existia ou não a quantidade exata de álcool nas gasolinas, como determina as normas técnicas da MP. E a Cefaz ficou encarregada de verificar a parte fiscal, se aqueles estabelecimentos estavam cumprindo os seus impostos, repassando ao consumidor os comprovantes de que se utilizou os produtos daquele estabelecimento, e questões relacionadas também foi verificada no que tange ao próprio CDC, se o estabelecimento possuía código de defesa do consumidor, livro de reclamação do consumidor, se a precificação dos combustíveis estava certa e se estava sendo afixada da maneira mais exata o painel de tributos, conforme determina a lei federal.
A ação contou ainda com o apoio do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência, o NUSIT, do MPCE, que garantiu a segurança dos fiscais. A fiscalização conjunta segue em outros municípios do estado. Irregularidades podem ser denunciadas pelo consumidor pelo telefone do setor de fiscalização do DECON Ceará, DDD 85-3452-4505.
E em Sobral, região norte do estado, outra ação do DECON Ceará. O órgão disponibilizou um formulário para receber reclamações sobre planos de saúde no município. É o que conta a repórter Beatriz Napoleão.
O formulário disponível nas redes sociais do Ministério Público e no site do Econ Ceará é para receber reclamações dos consumidores que se sentiram prejudicados com a negativa ou demora na prestação do serviço dos planos de saúde da região. Como afirma a promotora de justiça de Sobral e coordenadora da unidade descentralizada do DECOM, Juliana Cronenberger.
A medida decorre da investigação feita em inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público para verificar os prejuízos ao consumidor decorrentes do fechamento do Hospital Dom Valfrido, que ocasionou a redução da rede credenciada de vários planos de saúde que eram atendidos naquele hospital.
Para que o Ministério Público possa saber a dimensão dos prejuízos e tomar as providências cabíveis, é preciso que o consumidor utilize o formulário.
O consumidor que se sentir prejudicado ou que teve negado ou recusado algum procedimento por conta da redução dessa rede credenciada do seu plano de saúde, poderá, através desse formulário, informar qual foi a dificuldade ou o tipo de recusa para que o Ministério Público avalie, dentro do inquérito civil público, qual a melhor medida a ser tomada.
Em janeiro de 2021, após a atuação do Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Ceará determinou à Santa Casa de Misericórdia de Sobral e ao Hospital Dom Valfrido a suspensão do atendimento de usuários de planos privados de saúde, proibindo ainda a cobrança particular por qualquer atendimento ou procedimento. Automaticamente, a rede credenciada dos planos de saúde foi reduzida, implicando a possível diminuição de serviços e especialidades disponíveis aos clientes dessas empresas.
E no Cariri, o Ministério Público do Estado solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte sobre criação de cargos comissionados. Desde o início deste ano, 93 pessoas já foram nomeadas. Sobre o que vem acontecendo na cidade, vamos ouvir a repórter Marta Bruno.
O pedido do MP à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte é sobre esclarecimentos acerca da criação de cargos comissionados na Casa Legislativa, conforme destaca o promotor de justiça, André Barroso.
Nós tomamos conhecimento que no final de 2021, aquela casa teria promovido uma série de alterações na sua estrutura, que teriam redundado no aumento da remuneração de vários cargos comissionados e também criado novos cargos em comissão, como de chefes de gabinete e secretários parlamentares. Já agora, em 2022, tomamos conhecimento de que quase uma centena de pessoas teriam sido nomeadas para esses cargos em comissão, pelo menos segundo noticiado na imprensa. Como todos sabem, a regra para ingresso no serviço público do nosso país é o concurso público de provas de títulos. É até possível que você tenha esses servidores em cargos comissionados, mas há uma série de condições e requisitos estabelecidos em lei e na Constituição. Os tribunais superiores também, como o nosso STF, já estabeleceram que deva haver, por exemplo, uma certa proporcionalidade entre a quantidade de servidores efetivos e de servidores ocupantes de cargo em comissão, de modo que os efetivos sejam em número maior do que os cargos comissionados, ou que numa situação extrema haja servidores efetivos suficientes, sem contar com os comissionados, para garantir o funcionamento dos órgãos.
Como há muito tempo a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte não realiza concurso público, esse é o motivo pelo qual o MPCE solicita esclarecimentos, como reforça o promotor de justiça André Barroso.
Pedimos uma série de informações, como quantitativo de cargos efetivos existentes naquele poder, com as denominações, especificações de quantos estão preenchidos, quantos estão vagos, os atos que criaram cada um desses cargos, bem como dos cargos comissionados. A partir do que vai nos possibilitar averiguar se há alguma irregularidade, a partir daí estabelecer uma linha de atuação que atenda aos interesses públicos.
O artigo 37 da Constituição Federal dispõe sobre funções de confiança para servidores efetivos e para cargos em comissão, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento e ocupados por servidores de carreira. Nesses casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei devem ser obedecidos.
Em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, a última semana marcou o encerramento da primeira etapa do curso para a formação de mediadores comunitários do município, que irão atuar no núcleo de mediação da Faculdade Terra Nordeste, a FATENE. Emerson Rodrigues tem mais informações.
O vendedor Pedro Ramos foi um dos concludentes da etapa inicial do curso para a formação de mediadores comunitários.
Como eu sou aluno aqui da FATENI, teve uma época em que os alunos da minha sala fizeram um curso de mediação, né? E aí, através dele, eu via e me interessei, né? Aí, na primeira oportunidade que eu tive, a menina pegou, me levou lá, me apresentou e eu gostei muito, entendeu? E quanto mais eu conhecia, mais eu gostava. É tanto que eu passei mais de 5 anos, assim, querendo o curso, aí até que fim agora saiu. Tô aí um sonho, né? De 5 anos, um sonho.
Assim como Pedro, outras 29 pessoas concluíram a capacitação realizada na sede da FATENI do município. Agora, Pedro e os demais se preparam para a etapa prática do curso, que terá duração de 3 meses. Todos os novos mediadores comunitários atuarão no núcleo de mediação da Faculdade Terra Nordeste. A coordenadora do programa Núcleos de Mediação Comunitária, PRONUMEC, do MPCE, promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa, explica qual o propósito da mediação de conflitos.
A mediação comunitária tem como uma das finalidades a resolução dos conflitos através do diálogo, levando com que as pessoas encontrem por elas mesmas a melhor solução para a resolução daquele conflito, contribuindo assim para uma cultura de paz em nossa sociedade.
A microempreendedora Marise Pinto também concluiu a capacitação na última semana. Inicialmente, ela confessa que queria fazer o curso para resolver problemas que poderiam surgir no seio familiar. Após a conclusão da formação, no entanto, os planos mudaram um pouco.
Eu vi que eu posso fazer isso não só na minha família, mas também na comunidade. E eu vejo que se a gente levar isso à nossa comunidade, ampliar esse conhecimento para as pessoas, muitos problemas a gente pode estar resolvendo antes que eles se tornem mais graves. Uma vez que você tem conhecimento da mediação e busca a mediação, você resolve um problema que ficar se protelando lá na frente, ele se tornaria bem grande. Então, eu vi assim, é fundamental e super importante hoje na vida de qualquer cidadão, no dia a dia.
A busca pela mediação comunitária, que leva a uma difusão do diálogo e evita a judicialização dos conflitos, já se reflete em números. Segundo o relatório do PRONUMEC, em 2021, nos 11 núcleos de mediação comunitária do Estado, foram realizados 8.589 atendimentos à população. Assessora técnica desde 2007 do programa Núcleos de Mediação Comunitária do MPCE, Patrícia Palhano destaca que a mediação é um serviço voluntário. Ela ainda pontua que formar novos mediadores é gratificante.
O mediador comunitário, ele é voluntário no núcleo. Então, esse voluntariado precisa ser alimentado dentro da comunidade. Essas pessoas são formadas para ajudar a comunidade a resolver seus próprios conflitos. Então, a gente procura pegar pessoas da comunidade para mediar os conflitos daquela comunidade, em benefício da comunidade, para a comunidade, pela comunidade. Eu sou apaixonada pela mediação. Então, é muito gratificante você terminar um curso desse e ouvir das pessoas que já começaram a melhorar a forma de se comunicar diante de uma escuta que já ficou mais apurada. A gente forma mediadores comunitários para o núcleo, mas a gente planta a sementinha da mediação comunitária nessas pessoas para que elas multipliquem os ensinamentos dentro da comunidade.
A etapa teórica da próxima capacitação para mediadores comunitários ocorrerá entre os dias 16 e 30 de maio. Desta vez, o curso terá como público-alvo moradores do bairro Jurema, localidade de Calcaia, que também conta com um núcleo para mediação de conflitos.
O Ministério Público do Ceará participou do primeiro Seminário Estadual de Direitos Humanos, Sociais e de Saúde para a População LGBTI+, em privação de liberdade. O evento ocorreu no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará, a SMEC. O repórter Samuel Sena conta todos os detalhes.
A sexóloga, dentista, professora e ativista do movimento LGBTI+, Renata Mota, expressou a importância do engajamento das instituições no empenho pela dignidade cidadã das pessoas, não só durante o período de cumprimento de pena, mas também a acolhida do ser humano na hora da reinserção social.
A importância da visibilidade para a população LGBT em todos os espaços é fundamental para que a sociedade compreenda como parte de ser cidadão, cidadã. Isso, colocado para o sistema prisional, ainda é mais importante ainda, porque agrega-se uma vulnerabilidade, que é a invisibilidade da população carcerária. E se a gente colocar isso para a população LGBT carcerária, a gente ainda vai ter agregado aí mais um tabu a essa população. Então é fundamental que a gente faça essa distinção dentro dos presídios, né, tanto para homens quanto para mulheres, né, cis e trans, dentro desse movimento LGBTQIA+, e que a gente reconheça essa vulnerabilidade agregada.
No Dia Internacional da Visibilidade Trans, gestores estaduais, integrantes do sistema de justiça, de entidades públicas e da sociedade civil se reuniram para debater o direito à saúde e à cidadania da população LGBTI+, em privação de liberdade. Conforme o promotor de justiça, Helder Ximenes, a iniciativa foi uma oportunidade para fortalecer a missão do Ministério Público e estreitar os laços entre os órgãos atuantes na justiça social.
Todo mundo deu as mãos para fazer um excelente evento de formação, de instrução e, sobretudo, de celebração da inclusão e da diversidade, as quais precisam integrar a nossa prática de cidadania cotidiana. Isto é a prática da democracia e do Estado de Direito.
Na ocasião, a assessora do gabinete da Vice-Prefeitura de Fortaleza, Lucivânia Souza, apresentou as metas de ações para 2022. Também houve uma ampla divulgação para a posterior assinatura do Pacto Estadual de Prevenção à Violência LGBTfóbica nos ambientes institucionais. Lucivânia Souza defende a promoção de uma rede de respeito e de garantias efetivas de direitos, a fim de evitar a sobrepena da comunidade.
Só por um processo mesmo pedagógico em direitos humanos, todas as pessoas têm vozes. O grande desafio é a gente não possibilitar espaços que essas vozes ecoem. Então, hoje a gente se propõe a justamente ouvir esses lugares de fala, essas subjetividades e promover processos de respeito, de acolhimento, de uma garantia efetiva dos direitos humanos da população LGBTQIA+, em privação de liberdade.
A juíza e coordenadora do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional, Luciana Teixeira, reforçou que o seminário foi um momento de troca e de compartilhamento de experiências de âmbito local, nacional e internacional.
Tinha que ser interinstitucional porque é uma questão complexa, né? E que o judiciário sozinho ele não teria jamais capacidade de avanços significativos nessa área. E aí foi então que nós chamamos o sistema de justiça e chamamos também órgãos e instituições que promovem, né, e que podem desenvolver ações, atividades e políticas voltadas para a garantia dos direitos dessa população.
Por sua vez, o promotor de justiça, Hugo Porto, observou que a democracia começava pelo direito que as pessoas têm de falar e o dever das autoridades em ouvi-las, transformando os anseios sociais em ações e políticas públicas afirmativas.
O Ministério Público é um agente de transformação, precisa se qualificar, precisa estar próximo da população, saber das demandas, das micro e macro demandas de cada segmento. Quando a gente fala de macroagressões linguísticas, isso se vem não só no segmento LGBTQIA+, mas na questão étnico-racial, na questão com a pessoa com deficiência, do idoso. Isso se dá pela incompletude do ser, e completar quer dizer se qualificar. É fabuloso, fundamental que a gente tenha momentos como esse, diverso, um mundo respeitoso, onde a dignidade da pessoa humana seja, sem sombra de dúvida, o farol maior das atividades de todos nós, agentes públicos, privados, nós cidadãos.
O MP ajuizou a ação civil pública para que o Estado do Ceará convoque 800 candidatos do cadastro de reserva referente ao concurso para professores da Rede Estadual de Ensino de 2018. A repórter Larissa Viegas traz as informações.
Em agosto de 2020, foi instaurado procedimento administrativo para acompanhar a nomeação de professores aprovados no concurso público, do edital número 30 de 2018. A ação do MP foi para atender pedidos dos candidatos aprovados no certame, que previa 2.500 vagas imediatas e cadastro de reservas, conforme destaca o promotor de justiça, Sandoval Batista Freire.
ao final restaram aprovados, além dos 2.500 que deveriam ser nomeados no primeiro momento, mais 1.208 candidatos classificados em cadastro de reserva. Em outubro de 2020, foi deflagrado no bojo do procedimento administrativo uma recomendação do Ministério Público para que o Estado nomeasse os aprovados dentro do número de vagas até junho de 2021. Sendo da seguinte forma, em janeiro de 2021 seriam nomeados 1.250 e em julho daquele mesmo ano o restante. Ocorre que o Estado atrasou o chamamento dos professores e, após várias reuniões extrajudiciais virtuais realizadas para o cumprimento da recomendação, o Estado nomeou 1.250 candidatos em julho de 2021 e 1.250 em dezembro de 2021, perfazendo 2.500 candidatos.
Paralelamente a essas nomeações, o Estado deflagrou seleção para a contratação de professores temporários em outubro de 2021, como afirma o promotor de justiça.
Esse fato é em detrimento da nomeação dos professores regularmente aprovados no concurso público, que deveriam ser nomeados em caráter efetivo. É que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como também dos tribunais superiores, quando o Estado deflagra edital para seleção temporária, ocorre a preterição dos candidatos regularmente aprovados em concurso público vigente realizado para o mesmo fim, em caráter efetivo, o que faz emergir o direito subjetivo para estes candidatos a imediata nomeação.
Ainda em julho de 2018, foram criados 1.000 cargos de professores através da Lei 16.601, como acrescenta o promotor de justiça Sandoval Batista Freire.
Desses 1.000 cargos, foram reservados 20% das vagas para docentes indígenas, restando assim 800 cargos para provimento de professores em caráter efetivo, cargos esses ainda não providos. Então, finalmente, o Ministério Público espera, com o ajuizamento dessa ação, o acatamento total do Poder Judiciário face aos motivos de fato e de direito expostos, com a expedição de ordem judicial para que o Estado nomeie efetivamente todos os candidatos constantes do cadastro de reserva em número igual aos cargos vagos existentes.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MPCE no incentivo ao cadastro de eleitores menores de 18 anos. É hora do debate.
Hora do debate.
E a hora do debate de hoje é destinada aos jovens de 15 anos que irão completar 16 até 2 de outubro, data das próximas eleições. O alistamento eleitoral é permitido para essa faixa etária. Todo o processo é realizado de forma online através do site da Justiça Eleitoral. O prazo final é até 4 de maio. O voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. No entanto, o que os jovens precisam ter em mente é que, mesmo sendo facultativo, o voto para a galera de 16 e 17 anos é também a oportunidade de se exercer a cidadania participando de fato do processo eleitoral. E sobre a atuação do MPCE no incentivo ao cadastro de eleitores menores de 18 anos, nós conversamos hoje com o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, CAOPEL, Dr. Cleiton Bantin. Doutor, como é que o MPCE, por meio do CAOPEL, vem trabalhando para o incentivo ao cadastro de eleitores menores de 18 anos? Seja bem-vindo ao debate público.
Olá, agradeço pelo espaço, pela oportunidade de conversar com os ouvintes. Bom, o Ministério Público ele tem iniciada essa campanha em reforço ao que já vem sendo feito pela Justiça Eleitoral, para incentivar os jovens a se alistarem no cadastro eleitoral e aí, consequentemente, em outubro desse ano, exercerem o voto, né, influindo assim na escolha dos nossos governantes, do Poder Executivo e do Poder Legislativo para os 4 anos seguintes. É importantíssimo que os jovens participem desse processo eleitoral, até porque eles têm uma visão diferente da sociedade. A democracia ela não se faz apenas pelo quantitativo, pelo número, pelo grande número de eleitores. A democracia ela se faz pela diversidade de etnia, de raça, de sexo, mas também e principalmente pela diversidade de idade. O pensamento do eleitor e as necessidades do eleitor de 40, 50 anos é diferente do eleitor de 16, 17 anos. E eles precisam influir, escolher candidatos que atendam às suas necessidades sociais. O jovem de 16 anos, de 17 anos, de 18 anos, ele já está inserido politicamente na sociedade. Ele já tem suas necessidades de mercado de trabalho, de proteção do meio ambiente, de educação, e encontrar candidatos e poder votar neles que atendam a essas necessidades é importantíssimo para a classe jovem. E para isso ela precisa estar inserida no processo eleitoral. Ela precisa votar, ela precisa se alistar no cartório eleitoral e assim estar apta a exercer o voto.
Doutor, por que é importante estimular esses jovens eleitores?
O TSE tem feito campanhas ao longo dos anos e nas 3 últimas décadas se tem notado uma diminuição drástica do número de jovens que têm feito o cadastro eleitoral. Como você bem disse no início dessa nossa fala, o cadastro eleitoral dos jovens é facultativo, né? Mas a ideia é que o alistamento eleitoral não seja feito apenas porque é obrigatório, apenas porque a Constituição exige, mas porque nós queremos influir, nós queremos ter a possibilidade de decidir os nossos governantes, de escolher bem os nossos governantes e dessa forma mudar a realidade da nossa cidade. O objetivo é importante estimular o interesse dessa faixa etária em participar da vida política e conscientizá-los, né, sobre o potencial que o voto tem de mudar a realidade do país, para que eles possam participar desse processo, para que eles possam influir, colocar as decisões deles, as opções deles também na pauta eleitoral e, assim, escolher governantes que possam atender esses objetivos.
E quem participa também dessa discussão, né, desse tema, doutor Cleiton, é o coordenador de atendimento ao eleitor do TRE Ceará, Marcel Leonardo Almeida, e explica como é o processo para tirar esse título de eleitor.
Os jovens, a partir de 15 anos de idade, desde que completem 16 anos até a data da eleição, podem fazer seu alistamento eleitoral, ou seja, tirar o seu título de eleitor, utilizando o sistema Título NET, disponível no site do TRE Ceará na internet. Para isso, basta que ele preencha um formulário com seus dados cadastrais e faça o upload, o carregamento dos seus documentos, que é basicamente documento de identidade oficial com foto, comprovante de residência atualizado e uma foto segurando a sua identidade com a face para frente, ao lado do seu rosto. Para os jovens do gênero masculino, que estiverem fazendo essa sua solicitação, no ano em que completam 19 anos, é necessário também juntar seu certificado de reservista, porque é necessário comprovar o alistamento militar. Após fazer esse cadastro, o jovem vai ter o seu título de eleitor, e podendo assim votar e ajudar a decidir o rumo da democracia no nosso país. A Justiça Eleitoral do Ceará tem feito várias formações em escolas público e privadas de maneira híbrida, tanto remota como presencial, tentando alertar para os jovens as noções de cidadania, de democracia, a importância do seu voto, a importância da sua escolha para a nossa sociedade, convidando os jovens para fazer esse requerimento e demonstrando passo a passo como é que pode ser feito. Lembrando que todas as dúvidas podem ser esclarecidas por meio do Disque Eleitor, que é o nosso telefone 148. Esse serviço está disponível de segunda a sexta-feira, entre 7 horas da manhã e 14 horas.
Doutor Cleito, como chegar até esses jovens?
Bom, nós temos apenas um mês agora, praticamente, para que esse alistamento seja feito, né? Então, a ideia é intensificar essa campanha e aí usar os promotores de justiça. Essa é a ideia do Centro de Apoio Eleitoral, encaminhar material jornalístico, material de mídia, principalmente na internet, e também outros materiais para que a gente possa divulgar nas nossas cidades, nas cidades onde a gente atua, divulgar nas escolas, nas entidades que atuam justamente com esse público-alvo, com esse público jovem, tanto incentivando eles a participarem do processo eleitoral, como demonstrando como fazer, porque acredito que essa pouca procura do cadastro eleitoral se deve também pela desinformação, pelo fato que eles não sabem como acessar, como tirar o título de eleitor, e hoje não precisa ir ao cartório eleitoral. A pandemia teve o seu papel nesse desinteresse. As pessoas não podiam sair de casa, não podiam ir para a escola onde essa campanha é divulgada. Mas agora eu posso tirar o título de eleitor pela internet, eu posso fazer isso através do site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a ideia da campanha é divulgar, incentivar eles a se alistarem eleitoralmente, mas também demonstrar como fazer, como procurar, qual site acessar, como fazer, qual órgão procurar para que eles possam realizar o alistamento.
E qual é o prejuízo da não participação de eleitores menores de 18 anos em uma eleição?
O jovem, ele tem um pensamento diferente do restante da sociedade. O jovem, ele não está vinculado a modismos, a tradições, ele não tem medo de se lançar a coisas novas, a ideias novas, a pensamentos novos. Então, colocar esse público no meio da democracia, no processo democrático, que, como disse, não precisa ser grande, ele precisa ser diversificado, é fazer com que novas ideias sejam aplicadas na política. Resolver problemas antigos com soluções antigas nem sempre é fácil e nem sempre é efetivo. Justamente por isso, muitos dos nossos problemas sociais continuam se repetindo ano a ano. Então, trazer essa população jovem, oxigenar a democracia, como disse o ministro Edson Fachin, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é importantíssimo para o nosso processo democrático. Precisamos oxigenar a democracia com pensamentos novos, com ideias novas, e a juventude, ela é essencial para isso. Ela é importantíssima para esse pensamento novo. Então, por isso a importância. E o prejuízo dessa não participação é que as políticas continuarão sendo feitas voltadas ao público mais velho, um público mais idoso, e as políticas públicas voltadas aos jovens continuarão sendo relegadas a segundo plano.
Doutor Cleiton, quais são os desafios para estimular esse público específico a tirar o título eleitoral?
Pesquisas, né, que demonstram que o brasileiro, 95% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos. Então, o desafio é fazer com que o jovem se sinta representado, que ele se interesse. Eu acredito que o jovem se interessa pela política, mas ele está adormecido, ele não se vê representado na política e, por isso, ele acaba não se interessando pelos políticos, embora tenha um senso de política. Então, acaba se envolvendo com outros movimentos, com movimentos LGBTQIA+, com movimentos raciais, com movimentos do meio ambiente, movimentos importantíssimos para a política, mas ele acaba deixando a política em segundo plano, tanto pelos escândalos de corrupção, como pela falta de representatividade, como por diversos outros problemas que fazem com que o jovem deixe de gostar de política, de se interessar pelo processo eleitoral. Então, o desafio é educar esses jovens, colocar na cabeça deles de que eles precisam participar do processo para justamente mudar essa realidade. Se eles fizerem parte desse processo, a realidade será diferente. Eles poderão influir, eles poderão votar e escolher representantes que atendam às necessidades deles.
Doutor Cleiton, inclusive a gente tem a participação desse público jovem, né, de eleitores, que tem esse desejo e que vão tirar o título de eleitor e assim participar do pleito deste ano.
Meu nome é Valesca Ramona, eu tenho 17 anos e eu tirei o título de eleitor porque é muito importante, tanto nesse ano de eleição e principalmente para mim, que estou perto de ingressar na faculdade, que é muito importante ter esses documentos para o meu currículo e para o meu futuro.
Me chamo Júlia Machado Bezerra, eu tenho 16 anos e eu ainda não tirei meu título de eleitor, mas queria demais, porque eu acho que isso influencia muito para a gente cuidar do nosso país e ajudar ele ao todo. E eu vou fazer meu título e espero que vocês também façam.
E de que forma esse público jovem de eleitores, além do voto, ele pode contribuir para a política brasileira?
A cidadania, ela não se encerra no voto, né? além de votar, nós precisamos cobrar dos nossos políticos eleitos a efetivação daquilo que eles prometeram durante a campanha eleitoral e também daquilo que a gente acha que é importante para a nossa sociedade. Então, as grandes mudanças históricas e as grandes conquistas de direitos do nosso país vieram através dos jovens. Os movimentos estudantis, os movimentos das universidades, eles demonstram que boa parte dos nossos direitos foram conquistados pelos jovens, foram conquistados pela luta dos jovens. Então, é importante que, além de votar, o jovem depois cobre do político eleito a satisfação daquelas políticas que ele prometeu e daquilo que o jovem acredita que é importante para a sociedade.
Doutor Cleiton, faltam jovens candidatos na política?
Sim. Nós já estamos começando, principalmente pelo avanço das mídias sociais, né? Hoje uma campanha eleitoral ela se faz praticamente na rede social. Isso tem alcançado alguns jovens candidatos. Tem feito com que eles tenham mais espaço, tenham conseguido, junto com os seus seguidores eleitores, e aí tem feito alguns jovens chegarem às cadeiras da Câmara de Deputados ou às chefias dos poderes executivos dos municípios e dos estados, e isso tem aumentado aos poucos. Mas é importante que esse processo continue evoluindo para que o jovem se sinta cada vez mais representado nesses espaços de poder e aí também se interesse por se alistar e por exercer o seu voto.
Os partidos políticos poderiam contribuir mais na chamada de participação dessa juventude? E se sim, como, doutor?
Claro, é importante que o partido seja tão diversificado como é o eleitorado, né? Justamente para que ele possa alcançar um número maior de eleitores com seus ideais. Então, quando o partido ele fica vinculado a um determinado grupo, restrito a um determinado grupo de etário ou sexual ou étnico, ele acaba reduzindo o seu eleitorado, né, e dessa forma perdendo espaço na política. Então é importante que o partido seja tão plural como é o eleitorado. E aí é importante que o partido faça políticas de incentivo aos jovens, tanto de participação nas agremiações partidárias, como de voto também, de alistamento eleitoral, porque quanto maior e mais diversificado o eleitorado, mais importante é a nossa democracia.
Qual é a relação entre a participação dos jovens nas eleições e a promoção de políticas públicas para a juventude?
A promoção de políticas públicas, né, que é feita pelos órgãos públicos, ela só vai atingir o público jovem na medida em que o jovem puder escolher o candidato que mais atenda aos ideais que ele pensa como correto e também aquele que tenha propostas voltadas para a juventude. Então, o jovem só vai poder ver atendidas suas necessidades, políticas públicas voltadas para a juventude, como oferta de trabalho, como educação, como esporte, na medida em que ele possa escolher candidatos que tenham propostas nesse sentido. Então, quando ele não participa do processo, quando ele deixa que outros, os mais velhos, votem por ele, escolham por ele, nem sempre eles terão as suas necessidades atendidas. Porque as necessidades de um determinado grupo nem sempre são as necessidades do outro. Então, não deixe ninguém votar por você, ninguém escolher por você. Faça o seu direito, né? Exerça o seu voto. Vote porque você pode votar e não porque é obrigatório ou porque a Constituição determina. Então, essa é a campanha que a gente faz para os jovens. No momento em que eles passam a escolher os representantes, eles influem na escolha de representantes que atendam às necessidades deles.
Doutor Cleiton, qual é o papel dos pais e responsáveis no estímulo aos jovens, né, para que possam participar dos pleitos?
Bom, é importantíssimo que o pai não só incentive a participação desses jovens na política, como também facilitem o acesso deles aos cartórios eleitorais, à internet, né, caso eles não tenham esse acesso, busquem as informações necessárias para que os seus filhos ingressem nesse mundo político, né? Eles possam se alistar, possam exercer o voto. Então, é muito importante que os pais também façam os seus papéis, incentivando, mostrando como se faz o alistamento eleitoral e ajudando para que seja feito, levando os filhos aos cartórios mostrando os meios e os caminhos através da internet para que esse alistamento seja feito. e mostrando a importância, explicando a importância do exercício do voto, do exercício da cidadania, para esses jovens em formação que por pouco tempo estarão adultos, né, tomando decisões importantes na nossa sociedade, então é preciso que eles sejam iniciados, principalmente pela família, na democracia, precisam ser incentivados a exercerem o voto e a se alistar eleitoralmente.
E a colaboração da escola nesse processo?
Sim, a escola é importantíssima nesse papel, tanto que o TSE e os TREs no Brasil inteiro têm buscado o apoio das escolas justamente para fazer esse incentivo com os alunos. Nós sabemos que o exercício da cidadania ele parte primeiro da influência da família, mas é na escola que nós aprendemos como funciona uma cidade, como funcionam as políticas públicas, quais são os direitos que nós temos e quais são os deveres que nós temos. Então, politicamente, quem nos traz essas primeiras informações é a escola. Então, é essencial que a escola esse conhecimento, né, essa transmissão do conhecimento com o incentivo dos jovens, o incentivo aos jovens do alistamento eleitoral e do exercício do voto.
Nos últimos anos, tem crescido o movimento de criminalização da política como um todo. Dr. Cleito, isso pode ter desestimulado os jovens a participar das eleições?
Sim, 95% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos que eles elegem. E os movimentos de corrupção, né, as grandes descobertas de corrupção, de fraude eleitoral, de desvios de recursos públicos, todas essas notícias, elas provocam um desestímulo, não só do jovem, mas de toda a sociedade em relação à política. Mas é essencial que o jovem, que a população não desista da política, porque é somente através dela que nós conseguimos melhorar a nossa cidade. Então, se aquele político está ruim, está realizando ações prejudiciais ao meu município, ao meu estado, então eu vou votar em outro que tenha melhor proposta. É através da política que nós conseguimos modificar a nossa realidade. É contraditório que hoje a eleição se faça muito mais pela internet do que pelos outros meios de comunicação e os jovens não se sintam estimulados a participar da política, porque as mídias sociais são compostas quase que, pelo menos na maioria, por jovens. Então, era muito mais natural que eles se sentissem mais influenciados a participar da política. Mas o que se tem visto é um desestímulo, um decréscimo ao longo de 3 décadas do número de eleitores que dessa faixa etária, né, de 16 e 17 anos, que tem se alistado. Só para você ter uma ideia, nós temos 8 milhões de habitantes no Brasil, nessa faixa de 15, 16, 17 anos, que estariam aptos a se alistar e a exercer o voto, mas até o momento o TSE alistou pouco menos de 1 milhão. Então, tem cerca de 800 a 900 mil eleitores dessa faixa etária alistados e aptos a votar, enquanto nós temos uma população de 8 milhões que poderia fazer isso. Então, em outras eleições, essa faixa etária, o percentual de alistamento dessa faixa etária ultrapassava os 2 milhões. Não o percentual, né, o quantitativo, ultrapassava os 2 milhões. Chegava, em certas ocasiões, a passar 4 milhões. Mas agora nós não chegamos nem a 1 milhão. Tanto que agora, no mês de março, o TSE fez uma semana do jovem eleitor justamente para estimular o voto dos adolescentes em 2022. E essa campanha foi de sucesso. Só nessa semana do jovem eleitor, o TSE conseguiu alistar mais de 100 mil eleitores dessa faixa etária. Porém, ainda é insuficiente para um quantitativo de 8 milhões de jovens brasileiros aptos a votar e a decidir, né? Porque 8 milhões de eleitores decidem uma eleição. Então, é importante que esses eleitores que ainda não foram se alistar procurem o cartório eleitoral nesse último mês de abril, porque se encerra dia 4 de maio o alistamento, para que façam o alistamento e possam votar na eleição de outubro de 2022.
Dr. Cleito, fica então aí o convite do MPCE a esse público de jovens eleitores, não é isso?
O Ministério Público, como órgão, né, de aproximação da sociedade com o poder público, vem chamar os jovens eleitores, você que tem 15 anos e completa 18 anos até a data de 2 de outubro de 2022, ou você que tem 16, 17 anos, e até os que têm 18 anos e ainda não realizaram o seu alistamento eleitoral, procurem um cartório eleitoral na sua cidade, ou acessem o site do TSE, né, e realizem o alistamento eleitoral, tirem o seu título de eleitor e, no dia 2 de outubro, exerçam o voto. Vamos decidir o futuro do nosso Brasil pelos próximos 4 anos, para que a gente possa também cobrar dos políticos, cobrar dos que sejam eleitos, toda a satisfação dos nossos objetivos, das nossas necessidades.
No geral, o ano de eleição, doutor Cleiton, como é que está a agenda do CAUPEL?
Bom, o CAUPEL tem orientado, né, os promotores nesse início. A agenda, primeiro, nós estamos realizando vários cursos com os promotores eleitorais. Nós temos uma previsão de 4 a 5 cursos mais rápidos e um curso mais intensivo sobre propaganda eleitoral na internet. E, além desses cursos, nós elaboramos peças, deixamos todo o material de trabalho pronto para que os promotores eleitorais possam agir, né, possam atuar com agilidade, porque a justiça eleitoral exige uma agilidade diferente da agilidade que a gente tem nos processos comuns, é tudo muito mais rápido. E o nosso papel será de orientação constante com os promotores eleitorais para que tanto a campanha como o dia da eleição em especial transcorram na tranquilidade e que vença o melhor e não aquele que tenha mais dinheiro ou que cometa algum crime. Então, nós vamos atuar orientando os promotores eleitorais para que tudo transcorra na maior normalidade.
Promotor de Justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional CAUPEL, Dr. Cleiton Bantim, muito obrigado pela participação aqui no debate público.
Eu que agradeço pela atenção e pelo espaço. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Futebol. O MP recomendou que a Polícia Militar do Ceará proíba consumo de bebidas alcoólicas em recipientes de vidro no entorno da Arena Castelão. O repórter Paulo André Salles conta mais detalhes.
Em mais uma medida para garantir a segurança do torcedor nos estádios, o MPCE, por meio do NUDITOR, recomendou à Polícia Militar que proíba o consumo de bebidas alcoólicas em todo e qualquer recipiente de vidro nas imediações da Arena Castelão, em Fortaleza. O NUDITOR também recomendou que seja proibida a venda e o consumo de bebidas em um raio de 100 metros do estádio, incluindo o estacionamento coberto e descoberto do equipamento, e que os clubes que jogam na praça esportiva promovam campanhas de conscientização e segurança desses torcedores no que diz respeito ao consumo de bebidas nos arredores da arena. O promotor de justiça, Edivando França, coordenador do NUDITOR, explica que a medida serve para prevenir o eventual conflito entre torcidas.
Bem, a situação foi porque todos os jogos está sendo fornecido bebida aos torcedores em casco de vidro, seja long neck, seja garrafa normal, e acumulando esses cascos no chão. Então, ali, num eventual conflito de torcidas, seria uma arma poderosíssima, até fatal, na mão de pessoas embriagadas.
Edivando relembra ainda uma situação violenta no entorno do estádio em que um caco de vidro foi utilizado.
Tivemos um caso do cavalo, da cavalaria militar, perdeu o olho, foi furado no olho na hora da ação da polícia. O cavalo perdeu o olho em razão de uma atuação desses conflitos. Então, a ideia é prevenir que algo mais grave venha a acontecer com essa situação de vários cascos de cerveja sendo servido no entorno do Castelão.
Conforme o NUDITOR, o Estatuto de Defesa do Torcedor proíbe que torcedores entrem em praças esportivas portando quaisquer bebidas. Por sua vez, a lei estadual destaca que somente serão expostas à venda de bebidas comercializadas em recipientes metálicos, plásticos ou similares, devendo ser vendidas e entregues aos consumidores em copos de plástico descartáveis. Segundo o NUDITOR, o torcedor flagrado em desrespeito poderá levar advertência e até ser retirado compulsoriamente do local. Os vendedores ambulantes, caso descumpram a recomendação, também poderão sofrer com sanções administrativas.
E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do site mpce.mp.br e eu lembro que os nossos canais de interação seguem sempre disponíveis para você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431, DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.